Podcast Unesp.
O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira, 7 de julho, dentro de sua própria casa. A primeira-dama Martine Moïse também foi baleada e hospitalizada. As autoridades locais desmentiram a morte dela. Os assassinos chegaram em vários carros e usaram um alto-falante para anunciar o disfarce, dizendo ser autoridades dos Estados Unidos. Um morador registrou a ação. Moïse comandava um governo turbulento. Venceu o primeiro turno das eleições de 2015, que acabaram anuladas após acusações de fraude. Um governo interino assumiu até que um novo pleito fosse realizado no ano seguinte. Moïse venceu e assumiu em 2017. A oposição alegava que o mandato dele deveria ter acabado em fevereiro deste ano, quando completaria 5 anos, incluindo o período em que o país esteve sob governo interino. O ex-presidente defendia que só deveria sair em 2022, quando completaria 5 anos de sua posse. Há mais de um ano, ele havia dissolvido o Congresso e governava por decreto, tentando reescrever a Constituição. Sua morte teve reverberação mundial. Inúmeras autoridades se pronunciaram. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou estar chocado e triste. Já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o assassinato foi um ato repugnante e pediu calma ao país. Juliana Bigatão, doutora em Relações Internacionais pela Unesp e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança da Unesp Campus de Franca, relata aspectos políticos que culminaram na morte do presidente Moïse e que ampliam a crise institucional e humanitária no Haiti.
O que aconteceu no Haiti foi mais um episódio numa história muito turbulenta, de golpes, contragolpes, muita violência. O Haiti, desde que ele se torna independente no início do século XIX, em 1804, ele vive um processo de muitas interferências estrangeiras. O próprio processo de independência foi muito contestado e sufocado, né? O Haiti foi uma colônia francesa e teve seu processo de independência organizado por escravos e, por isso mesmo, era um modelo a ser sufocado e combatido. Lá no início do século XX, o país passa por uma ocupação militar dos Estados Unidos, de 1915 a 1934, dentro da estratégia de expansão dos Estados Unidos no Caribe e na América Latina, e pela posição estratégica que o país ocupa no Caribe. No período da Guerra Fria, o Haiti vivencia uma ditadura que foi brutal para a população haitiana, os governos do Papadoc e do Bebidoc, a ditadura do Valierista, que vai de 1957 a 1986, foi um período de muita repressão no país. As forças de segurança foram destituídas, aqueles que deveriam proteger a população se tornaram praticamente uma guarda pretoriana dos ditadores. E no pós-Guerra Fria, já na década de 90, existiram muitas promessas de levar estabilidade e de um discurso muito favorável à democratização do país. Isso principalmente por duas instituições internacionais, a ONU e a Organização dos Estados Americanos. Essas propostas claramente fracassaram no seu propósito e, inclusive, o que está acontecendo hoje coloca em questionamento o processo de pacificação que foi conduzido pela ONU nos últimos anos, né, de 2004 a 2017, que foi a MINUSTAH, que teve um grande protagonismo do Brasil. O Brasil mandou para o Haiti mais de 37 mil oficiais das Forças Armadas Brasileiras. E aí o que acontece especificamente no caso do assassinato do presidente é que ele próprio já havia denunciado uma tentativa de golpe para derrubá-lo, né, de uma elite empresarial, e o que estava sendo contestado ali era o término do seu mandato. O Moïse, ele foi eleito, a Constituição haitiana determina 5 anos de mandato, e ele foi eleito em 2016 em eleições muito turbulentas. Ele só conseguiu, de fato, começar o seu mandato 1 ano depois daquilo que havia sido previsto. Então, em termos jurídicos e pegando a data da eleição, o mandato dele terminaria em 2021. Porém, ele começou o mandato dele só 1 ano depois. Então, ele alegava que o mandato deveria terminar em fevereiro de 2022. A situação no Haiti já era uma situação muito complicada, né, turbulenta. A própria ONU reconhecia as falhas do processo de estabilização que foi conduzido por ela, e inclusive o mandato da MINUSTAH tinha um componente de fortalecer o processo constitucional no Haiti, apoiar a estruturação da Polícia Nacional Haitiana, coordenar algumas atividades de reconstrução do país e garantir um ambiente seguro e estável. E o que nós vemos com o assassinato do presidente, que foi inclusive classificado hoje pelo secretário-geral da ONU como um ato abominável, é que o país ainda segue numa trajetória de muitos ciclos de violência. Então, já era uma situação preocupante em razão dos índices de violência urbana, dos altos índices de desemprego. O país também é muito castigado por catástrofes naturais, como furacões, terremotos. E tudo isso indica mais um momento de muita turbulência. Por enquanto, não houve qualquer manifestação do Conselho de Segurança da ONU. O primeiro-ministro interino indicou que a situação ainda estava sob controle, mas estamos, né, acompanhando para saber qual vai ser o destino no curto prazo desse país que, infelizmente, é marcado por esse tipo de situação de violência.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.